para participar da Mostra Olheiro da Arte, que acontece no Rio de Janeiro. Dos 18 escolhidos, 3 estudam aqui na UFMG. O projeto tem como objetivo revelar obras de novos artistas em áreas como pintura, escultura, instalação e fotografia. Eu converso agora com uma das selecionadas, a aluna do mestrado da Escola de Belas Artes da UFMG, Daniela Birchal. Boa tarde, Daniela.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo jóia.
Explica pra gente o seu trabalho Vista Meus Cabelos. O nome já é bem explicativo, né?
É, ele é autoexplicativo. Na verdade, o trabalho que participou do Olheiro é uma série fotográfica que faz parte do projeto Vista Meus Cabelos, que é um projeto que eu venho executando com peças de roupa e adornos feitos com cabelos, né? Com meus cabelos e cabelos de pessoas que me doam.
É porque então, são muitas peças para sair da sua cabeça só, né?
É, na verdade com o meu cabelo mesmo eu fiz só uma peça de roupa que é uma calcinha. E com os demais cabelos eu fiz adornos e outras peças podem ser utilizadas no corpo. Então eu convido as pessoas para experimentar essas peças de roupa algumas, quando as pessoas permitem, né, eu fotografo, ou então elas me deixam um relato por escrito da sensação e da experiência de vestir esses adornos capilares.
E qual é a sensação de vestir um adorno capilar?
Bom, é uma coisa... Bom, para mim eu tenho uma relação quase ritualística dentro desse processo, né, desde uma relação de beleza, de vestimenta, mas de um processo que é o retorno do resíduo pro corpo, né?
Uhum.
Então, os cabelos que saem do corpo, eles voltam pro corpo. E é uma trama que ela é orgânica, é bem diferente das fibras vegetais, né? Que a gente utiliza na nossa vestimenta. Ela é humana.
É porque se você pensar, a lã é o cabelo da ovelha, né?
Da ovelha, é, mas não é humana, né?
Não é humana.
Quando a gente lida com essa matéria humana, ela vem carregada de memória afetiva, de cheiros, de sensações. Pensar que o cabelo é uma das matérias do nosso corpo que é a última a entrar em decomposição, né? Então ela dura muito tempo. E esse projeto, eu tenho um blog que eu utilizo também para divulgar e para convidar mais pessoas para esse processo de vestir o cabelo, que chama Vista Meus Cabelos, né, tudo junto, .blogspot.com.br.
Então é um convite, você convida...
É um convite, eu convido...
Você incentiva que as pessoas vistam as suas peças.
Vistam os cabelos, exatamente. E esse convite, ele é livre. Se a pessoa optar por, de repente, levar a peça de roupa para casa dela e vestir lá e deixar para mim só um relato por escrito, é uma opção. Né, eu não restrinjo, o meu objetivo é a experiência. O que eu exibi no Olheiro da Arte e já participei de outras mostras é com um registro, né, desse processo, muito mais do que com a obra em si.
Uhum. Conta pra gente como é que foi o processo de seleção, como é que você chegou no Olheiro pra Arte?
Bom, na verdade eu descobri por uma amiga que tinha se inscrito na primeira edição do projeto, quando ela mandou e-mails pros amigos pedindo, né, divulgando a votação. Aí eu achei o projeto interessante, resolvi me inscrever numa outra edição, que era a cada mês, os artistas se inscreviam e eles faziam um grupo que seria votado pela internet. E eu tenho sempre esse objetivo de divulgar o projeto, então eu achei interessante a proposta do Olheiro, dessa votação pela internet, que seria mais uma ferramenta de divulgação do projeto. Então me inscrevi, o curador me selecionou para para votação online. E aí eu divulguei mais essa votação e junto o projeto, né? E fui a segunda mais votada do mês.
Segunda mais votada entre 1.288 concorrentes?
É, no caso, eu não sei exatamente porque era mensal, então eu fui a segunda mais votada do mês.
A do mês.
É, eles pegavam uns 2 ou 3, agora não me lembro, eram os 2 ou 3 mais votados por mês.
Mas não foi só amigo seu que votou, imagino que você...
Não. A coisa... aumenta, né? Você divulga para os amigos, que divulgam para os amigos, e vão surgindo pessoas que eu nem conheço, de repente, porque eu recebo os cabelos que as pessoas me doam, né? Eu nunca comprei nenhum cabelo, todas as peças que eu vou produzindo são com cabelos doados. E essa rede vai se estendendo também, as pessoas que eu não conheço, amigos de amigos de amigos, de repente chegam a ter cabelos, e essas doações que nutrem o projeto, né?
E qual tipo de cabelo é mais fácil para se fazer um adorno?
Bom, depende. Se for para tecer no tear, no caso, essas peças, tipo como a calcinha e outras peças mais elaboradas, eu teço num tear manual.
Uhum.
Então eu preciso de cabelos com um comprimento de pelo menos um palmo para eu conseguir tecer.
Uhum.
Mas os outros adornos que parecem umas joias, uns arabescos, aí eu prefiro cabelos cacheados.
Entendi. Você conhece outros trabalhos selecionados para a exposição?
Conheço. Até uma coincidência, assim. Teve um outro trabalho com cabelos na exposição. Só que dela era cabelo artificial. Ela fez uma escultura em forma de furacão com cabelo, mas era um cabelo sintético.
Ela não deve ter tido tantos doadores, né?
Pois é. Ela fez só com... O objetivo dela era trabalhar só com cabelo ruivo também. Então era um projeto um pouco diferente. Eu só uso cabelos naturais. Tenho essa... certo apego à matéria orgânica, né?
Cabelo sem pintura, né?
Não, tenho com pintura também, eu separo. Cada cabelo que eu ganho, eles vão sendo armazenados em compartimentos, eu vou guardar eles em caixas, caixas até de bijuteria, às vezes, quando eles são pequenos. E os cabelos tintos, eles são interessantes para alguns adornos também, por causa das cores, né?
E comercialmente, é possível ou não?
Pois é, comercialmente, eu nunca experimentei isso comercialmente. Então, acho que o meu trabalho, ele circula mais no meio da arte também, como registro.
Como registro. Mas você acredita que alguém possa usar um dos seus adornos? Você está usando alguma coisa de cabelo agora, Daniela?
Agora não, mas eu já usei.
A calcinha? Você anda com a calcinha?
Não. Aí, eu penso o seguinte... Como eu falei anteriormente, né, esse trabalho ele acaba tendo um cunho que ele tem um respeito ritualístico.
Uhum.
Né, por isso que eu deixo livre de como a pessoa prefere, se ela prefere levar para casa. Eu costumo receber as pessoas no meu ateliê para fotografar, né, em situações íntimas. E é um processo que ele é muito específico para cada um. Eu já usei essa calcinha algumas vezes, mas todas elas eu tinha um objetivo. Fiz alguns vídeos com ela, fiz performance... com ela, né? Quando eu cortei, eu tinha os cabelos longos, eu deixei eles crescerem para isso, e eu raspei a cabeça. Passei máquina zero, cortei todo o cabelo, passei máquina zero, e todas essas performances, né? Elas têm registro em vídeo, mas ela tem um tempo específico, que não é o tempo cotidiano, né? É um momento de pausa para viver esses determinados propósitos. Então, eu já tive situações onde várias pessoas vestiam peças de cabelo ao mesmo tempo. Já usei em alguma situação ou outra cotidiana peça com cabelo, mas de um modo geral elas têm o seu tempo específico.
Uhum.
É um cuidado que eu pretendo ter sempre com esse projeto.
Daniela, conta um pouco sobre essa relação de doação do artista para a sua arte. Você se doou para esse projeto?
Me doei. Essa pesquisa faz parte do meu projeto de mestrado, né, que eu estou encerrando agora. E eu comecei a pesquisar questões de gênero, de abjeção, né, que é o sentimento de repulsa. Acabei de parar na psicanálise. E esse processo, o artista, não é só com o meu trabalho, né, com vários. Você se coloca, enquanto ser humano, dentro da arte, né?
Uhum.
E eu me coloquei nessa situação quando eu fiquei careca, né? E foi muito curioso, porque eu acreditava que eu ia ter causar uma determinada situação social e acabou sendo diferente. As pessoas achavam que eu estava com câncer e que eu estava fazendo tratamento de quimioterapia, porque é simplesmente impossível, não é socialmente aceito uma mulher careca.
Uma mulher careca e ainda uma mulher careca voluntariamente careca.
Voluntariamente careca. Né? Então eu passei por várias situações muito curiosas socialmente devido a essas pessoas. Achavam que eu estava doente mesmo.
Conta pra gente uma história interessante, uma história engraçada.
Bom, eu estava até numa festa à noite, saindo do banheiro, tinham duas amigas conversando sobre câncer, falando... A mãe estava fazendo tratamento, ela estava com câncer de mama. Quando eu saí do banheiro, tinha alguns dias que eu tinha raspado a cabeça. Elas ficaram mudas e abriram assim, o caminho para eu passar. Eu fiquei constrangida, não me senti nem à vontade de dizer que não era.
Deixa ela se sentindo mal um pouquinho, não custa nada.
Então, eu passei por algumas situações desse tipo.
E hoje, como é que tá seu cabelo?
Meu cabelo já tá grandinho, vai fazer um ano que eu Mas eu de cabelo curto muito tempo, então eu tô gostando dele curto também, vou manter.
E ele devia estar extremamente grande, né, antes de cortar.
Tava, mas pra baixo dos ombros, não pra tava baixo? Tão grande. Tanto que assim, eu construí o teatro, o tecido, essa roupa, pra eu conseguir aproveitar o máximo do cabelo.
Entendi.
Então fazer uma trama bem fina pro cabelo render e eu conseguir fazer a peça.
E ficaram peças bonitas. Ficaram pelo que eu vi, elas ficaram bem feitas, assim.
Ah, sim.
Onde você tirou a técnica? Você já tinha essa técnica antes?
Bom, eu fiz uma área de formação, que eu fiz escultura aqui na Escola de Belas Artes, e a arte da fibra foi um campo que eu me interessei. Então eu já tinha uma certa prática com tecelagem, e aí eu inventei, assim, exatamente como tecer o cabelo, eu acabei inventando as amarras, porque o cabelo não dá pra dar um nó da tapeçaria que ele solta. Então, ele não tem o nó, eu venho com uma linha, mais ou menos da cor do cabelo, prendendo pedacinho não de duro, dando uns pontinhos, né?
E já tem registro de outras vestimentas feitas com cabelo humano?
Bom, eu tenho, com essa pesquisa, eu acabei levantando outros artistas que lidam com cabelo. Vestir especificamente, não tem tantas pessoas que lidam exatamente com vestir. Mas com o cabelo, enquanto matéria-prima... Tem uma artista de origem palestina que ela já construiu algumas obras com cabelo, animalas. É mais escultórico e o cabelo entra como um elemento de conexão. E uma das peças, ela troca uma trama de um lenço por fios de cabelo.
Uhum.
Ela entra com ele na trama. E alguns outros trabalhos com cabelo, onde eles entram agregados, né? A outros materiais, a outros suportes, como bordado. Na verdade, antropologicamente, eu fui descobrindo coisas mais interessantes. Na Coreia do Sul, eu descobri, por exemplo, uma mulher que teceu com os cabelos dela um sapato para o marido que tinha acabado de morrer. Então, ela fez isso em homenagem com os cabelos dela. Descobri que na Argentina existia uma tradição das noivas bordarem com fios de cabelo lenços para os seus noivos.
Interessante isso.
Na verdade, a coisa vai aumentando. As pessoas descobrem coisas sobre cabelo e vêm me contar. É bem engraçado, porque é uma pesquisa que chega num ponto que ela vai fugindo, né, das minhas mãos. E eu fui percebendo que o cabelo, as pessoas têm um apego, elas não jogam fora cabelo. E muitas vezes elas não querem guardar, mas não têm coragem de jogar fora. E quando me descobrem a pesquisa, é quase como um alívio. Ai, você vai ficar com cabelo e não vai jogar fora. Então eu ganhei assim, cabelos que estavam guardados há 20 anos.
Que ótimo.
Estavam lá no fundo de um armário de alguma gaveta e de repente eles chegam nas minhas mãos. Assim, cabelos de muito tempo atrás, grandes, né? Os maiores cabelos que eu ganhei foram nessa circunstância.
E cabelos que valem muito no mercado também, né?
Vale. Quando eu comecei essa proposta, eu achei que eu teria que comprar cabelo. Eu cheguei a olhar, até para desenvolver a técnica, eu pesquisei um pouco técnicas de mega hair, de peruca. E é extremamente caro, mas eles só comercializam cabelos com no mínimo 40 centímetros. E de um modo geral, as pessoas me doam cabelos mais curtos que isso.
Uhum.
Eu acho que quando é tão grande assim, eles acabam vendendo, né? Eu ganho uns cabelos de 15, 20 centímetros. Até de 30 centímetros, talvez, mas 40 eu não tenho nenhum. Então, são um pouco mais curtos.
Se meu cabelo fosse mais longo, quem sabe? Dani, Daniela, repita pra gente as formas de contato das suas obras,
então,
dessa obra.
Tem o blog, que é www.vistameuscabelos.blogspot.com. Nesse blog eu tenho algumas imagens, textos, relatos de pessoas que vestiram. E dentro das fotografias, tem uma outra coisa que eu esqueci de comentar, eu tenho uma série. Eu trabalho só com fotografia analógica. E tem algumas séries de slides que eu fotografei em diapositivo, né? As mechas de cabelo brutas e algumas em processo de pincelagem. E dentre essa coisa de vestir o cabelo, eu também projeto esses cabelos no corpo das pessoas. Então, a série que estava no olheiro, ela era meio a meio. Assim, metade era uma série com as pessoas vestindo só os cabelos e a outra metade com as projeções de cabelo também.
E quem estiver no Rio de Janeiro pode conferir...
Pode conferir no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, ao lado do CCBB, no centro.
Dani, mas algum trabalho engatilhado, alguma coisa?
Bom, essa acaba sendo uma pesquisa extensa, né? Dentro disso tem também um vídeo, que na verdade ele tem um outro título, Artemisia Capilares, onde tem... Aí não tem outras pessoas, tem só eu e, na verdade, foi um vídeo que eu fui concebendo a partir dessa história do processo de raspar o cabelo. Que eu registrei em vídeo, então fiz uma edição com outros processos, que eu penso muito nessa história do ritual e do ritual cotidiano. Esse tempo de tecer, que é muito longo, gastam 3 meses tecendo essa calcinha. Então, é um registro de tudo isso, também eu tenho trabalhado com vídeo. Eu trabalhado muito registro, né? Porque o trabalho em si, a obra, a matéria e o que tem esse significado forte para mim, ele tem um tempo que não pertence à galeria, ele não pertence ao museu, né? É muito difícil encaixar isso dentro da instituição. Então, o registro acaba sendo o caminho de veiculação do trabalho mesmo.
Então é isso.
E blog também.
É muito trabalho. Ainda tem que formar ainda também, né?
Pois é, tem que defender agora.
Tem que defender. Boa sorte na sua defesa.
Esse Muito Vista, obrigada.
Vista Meus Cabelos, de Daniela Birchal. Foi um prazer conversar com você, Dani.
Igualmente.
É isso aí, conversei com Daniela Birchal, estudante de mestrado da Escola de Belas Artes, que teve seu trabalho selecionado para a exposição Olheiro da Arte, que acontece no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, que fica na rua 1º de Março, número 42, no centro da cidade do Rio de Janeiro. A visitação é de quarta a domingo, do meio-dia às 7 da noite. A entrada é franca. Mais informações, ligue no DDD 21-2253-7566.